A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Antão Lindomar Pavoski e Eliomar José Rigo. Na primeira parte deste informativo, eu passo a palavra ao vereador Antão. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. Sempre é um prazer para nós estarmos aqui levando as informações do município de Ronda Alta para o nosso município e toda a nossa grande região.
Essa semana nós vivenciamos a Ronda da Cultura Gaúcha. Eu quero que o senhor faça um comentário a respeito deste evento.
A Ronda da Cultura Gaúcha é uma coisa muito importante para nós, do nosso querido município de Ronda Alta, para o nosso estado do Rio Grande do Sul. É uma semana talvez das mais importantes para o nosso estado. E o que nos alegra, além da festa que está acontecendo aqui no nosso município, na Praça Mós e Mício, é muito importante. Nossos gaúchos, as nossas prendas, a nossa cultura, mostrando o potencial da nossa cidade, do nosso município. Às vezes eu fico um pouco assim, Silvio, o pessoal fala muito na cidade, cidade. Claro, o município de Ronda Alta não é só a cidade de Ronda Alta, é um todo. É o interior que vem, além da receita forte do nosso município, que vem do interior, mas também vem coisas interessantes na área de educação e principalmente da cultura. Bons colégios que temos no interior. Então, o nosso município está sendo um show à parte. Eu, sinceramente, Silvia e ouvintes, não tenho acompanhado muito. Estou atravessando algumas dificuldades aí, não vem o caso. Político não deve estar se queixando. E sim, político é eleito para ajudar a resolver o problema da população e não para se resolver os seus problemas. Mas são coisas que a gente passa, todo mundo passou, eu também estou passando, mas estamos vencendo, estamos contentes. Mas quero parabenizar aí a administração municipal por esse evento, a nossa briosa aí Câmara de Vereadores, que sempre tem se empenhado junto, parceiro em todos os momentos. As outras entidades, não quero fazer o nome de todas para não correr o risco de deixar alguma fora. Mas todos que ajudaram, principalmente os cavalarianos, Silvia, que foram buscar a nossa chama crioula, essa chama que não devemos deixar apagar nunca, jamais, dentro do coração nosso, dentro do nosso peito, que é a tradição gaúcha. E sabemos o quanto custou para ter essa festa de comemoração. Custou muito sacrifício para o povo gaúcho, muitas dificuldades, mas que valeu a pena. Então isso prova para nós que honestamente, sem luta, sem dificuldade, ninguém consegue comemorar nada. E nós lutamos no passado, nossos velhos lutaram, morreram brigando, lutando pelo nosso estado, pela nossa cultura, pelo nosso tradicionalismo. Então nós não podemos deixar ninguém de fora. Por isso que eu não quero fazer nome de algumas entidades, mas eu sei que todo mundo ajudou. Mas principalmente aqueles que estão no dia a dia envolvido. Eu não vou me referir à Câmara de Vereadores e ao Executivo apenas, porque todo mundo aqui é assalariado. É obrigação nossa fazer. Agora eu me admiro e respeito e cada vez parabenizo mais as pessoas que vêm simplesmente tiram o seu tempo para isso, fazem um investimento, tiram às vezes de investir em outras coisas, de comprar um bem melhor para a sua casa, para a sua família, mas para investir, ficar essa semana de festa, para comemorar a Semana Farroupilha, a nossa querida Ronda da Cultura, que foi muito bem-vinda. É uma grande festa, é uma realidade e nós estamos aqui para apoiar tudo que é bom para o município. Então, nossos parabéns a todos gaúchos e prendas aqui de Ronda Alta e de toda a nossa querida região. Sabemos que o gaúcho não está apenas aqui no Rio Grande, mas sim ajudou a desbravar o estado de Santa Catarina, do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Piauí, e hoje entrou a Amazônia adentro, está aí o nosso gaúcho, as nossas prendas, desbravando o nosso querido Brasil e levando em punho a bandeira do Rio Grande. E a chama gaúcha é uma coisa muito importante. A nossa chama dentro do nosso peito, que simboliza o nosso coração fervendo, ardente, em nome do nosso Rio Grande do Sul.
Muito bem, vereador Antão. Então agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu quero que o senhor fale sobre a atual conjuntura municipal, estadual e também a nível de país.
Também uma pergunta das mais importantes, Silvia, porque eu sei que o nosso município de Ronda Alta, junto com o estado do Rio Grande do Sul, com o nosso país, talvez as pessoas, alguns, não se tocaram ainda. Nós atravessamos a maior crise da história do nosso Brasil. A crise, além de ser financeira, aí é o grande desemprego que nossos jovens, e não é só os jovens, é pessoas de todas as idades que estamos passando, são em torno de 12, 13, 14 milhões de desempregados, mais 8, 10 milhões de subempregados. Já passamos por isso antes, mas nunca passamos uma crise de tanta descredibilidade. Essa crise de credibilidade que nós estamos, está sobrando para nós a descredibilidade, Silvia. Isso é a maior crise. Está difícil de você confiar em algum político, começando pela minha categoria. Você não pode mais confiar. Hoje tem dificuldade no judiciário, existem contradições entre eles mesmo, na maior força brasileira, da justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. É só vocês acompanharem as votações lá. Ela muitas vezes dá 6-5, por quê? Porque existem muitas brechas na lei e é fácil de você interpretar do jeito que às vezes convém, conforme as pessoas. Então isso chama descredibilidade de uma parte do judiciário, mas quem faz as leis, claro que não é o judiciário. O judiciário executa as leis. Quem faz é os políticos. E os grandes políticos estão envolvidos em grande roubo, grandes corrupções, e a falta de falar a verdade, de ter coragem na hora certa, também está faltando. Uma grande parte da população, não é a maioria, graças a Deus, não é a maioria da população, mas uma parte grande. Por exemplo, eu olho aqui no município, quando o prefeito faz algum ato importante, tudo que ele faz, para um lado do município, parece que está tudo bem, não existe nada de errado no município. Tudo bem, é um jeito de você pensar. Para algumas pessoas, pode fazer tudo que é bom, que parece que está tudo errado. Não é assim, tem que ter um meio termo. Nós não podemos ser torcedor, avalista, de quem está certo ou errado. Nós temos que observar, porque essa máquina gira com o dinheiro do imposto da população. É a mesma questão do governador do estado. Olha a crise, não paga os professores, não é de hoje, não paga outros funcionários públicos do nosso estado. Você olha o Brasil, Silvia, mergulhado em assalto, roubo todos os dias. Aí vem aquela questão da a Comissão da Verdade, há pouco tempo instaurada em todo o nosso Brasil aí, que no tempo dos militares se matou várias e várias pessoas, milhares talvez. Hoje se mata milhares de pessoas no tráfico de drogas, nos morros das grandes favelas do Rio de Janeiro, São Paulo e outras partes do Brasil. E essas comissão da verdade não fala nada, não protege o nosso jovem. É isso que nós precisamos fazer. Então eu quero encerrar hoje o programa deixando aqui um legado. Mesmo que a verdade é difícil de dizer, mas se diga. É difícil? É. Não custa você elogiar o prefeito, mesmo sendo teu adversário, quando ele acerta. Mas quando tu é companheiro dele, não custa você também dizer que ele está errado. Porque é na discussão verdadeira, olhando um no olho do outro, conversando com franqueza e com seriedade que se resolve as coisas. Agora você começa pelo município. Nós tivemos aí, durante esse tempo, em torno de 100 projetos votados. 95% nós aprovamos, porque entendemos, alguns eram muito bons para o município, outros eram mais ou menos, e aqueles que nós não aprovamos, nós achávamos que não tinha como aprovar. A própria bancada do partido que defende o prefeito entendeu também no momento que seria difícil aprovar essas coisas, porque é uma bancada coerente, eleita pelo povo, e temos que proceder assim. O que for bom para o povo, nós estamos aqui para fazer. E gostaríamos nós, que é impossível, que no estado também fosse assim a Assembleia legislativa, mas que não é. O governo está aí, até hoje não diz ao que veio, na minha opinião será o pior governo da história do Rio Grande do Sul, mas tem lá o comentário contrário, contraditório da grande maioria dos deputados. Alguma coisa boa ele está fazendo, mas não vão deixar fazer. Presidente da República, mesma coisa. Depois de terem roubado o nosso Brasil de ponta a ponta em 16 anos, quer que ele entre lá e conserte em 24 horas. Não é possível isso, não é possível em poucos anos. O desemprego vem de muito tempo, tem que consertar aos poucos, tem que criar condições, tem que primeiro ter credibilidade. E o nosso presidente tem algumas loucuras que, claro que eu não apoio, não sou torcedor de político, mas pelo contrário, sou um bom observador e entendo o que, que é a verdade e o que, que eles estão falando errado. Mas o nosso presidente fala muita coisa que não deveria de falar, mas em todas as ações dele se cercou com muitas pessoas boas. Por exemplo, o Moro, tem muita gente que tem medo da Lava Jato, por quê? Estão com o rabo preso. Um bom ministro da economia é difícil, o tempero é amargo, é. Mas é necessário, é o que temos para o momento. E o presidente está fazendo o que pode para ajudar o nosso Brasil a sair da crise. Agora, nós temos que começar a ajudar o município, as mesmas pessoas que ajudam o município, ajudar o Estado a sair dessa crise e encontrar soluções para o país. Não é só criticar e chamar todo mundo de ladrão. Os ladrões já passaram e, se tiver mais algum, nós temos que ir atrás, buscar e fazer o que a Polícia Federal está fazendo. Prender, indicar, informar. E é por aí, Silvia. Nós temos que melhorar o nosso Brasil através da educação. E aí está o nosso saudoso Leonel Brizola, que estamos aqui falando, olhando para a foto dele e lembrando. Não existe um país sério se não tiver educação. É o que está faltando para nós. Educação, cultura e respeito entre todos nós. O meu muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E vai querer sim.
A partir de agora, eu passo a palavra ao vereador Eliomar José Rigo, o popular Chico Rigo. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes FM. Um bom dia especial a toda a comunidade Ronda Alta que está na audiência desse programa.
Chico, o primeiro assunto, então, como não poderia ser diferente, é a sexta Ronda da Cultura Gaúcha.
Bem, Silvia e ouvintes, gostaria, então, aqui parabenizar toda a administração municipal pela sexta edição, então, da Ronda da Cultura Gaúcha. Essa administração começou a primeira, já está na sua sexta realização, e dizer da importância desse evento cultural para o nosso município e da grandeza dele. Então, a primeira era aqui na frente da prefeitura, foi evoluindo, agora nós com a praça em condições de atrair essas grandes festas, essas grandes comemorações que o município realiza. Então, a sexta edição da Ronda da Cultura Gaúcha, com certeza, é a maior de todas as outras. E que bom que a comunidade Ronda Alta está participando, as escolas, enfim, todo o pessoal envolvido para cultivar as tradições, para passar para nós, principalmente para as questões folclóricas do nosso estado, da nossa tradição, passar principalmente para os alunos, para desde o pré, da infância, da importância das nossas entidades também que estão apoiando, o CTG, Brigada Militar, Câmara de Vereadores, enfim, todas as pessoas envolvidas. Que bom que Ronda Alta conseguiu, então, emplacar esse evento. E então é um evento que dura para muitas e muitas edições ainda, então, da Ronda da Cultura Gaúcha. Parabenizar, então, todas as pessoas que se envolveram e realizaram esse brilhante evento para o nosso município.
Chico, e o andamento dos projetos na Câmara de Vereadores?
Bem, Silvia, nós queremos nesta manhã aqui também convidar você, ouvinte deste programa, você, leitor, você, leitora. Nós estamos nos aproximando. O ano que vem temos eleições municipais e com certeza esse debate ele vai aflorescendo, ele vai aumentando em virtude de nós, Ronda Alta, desde praticamente a sua criação, sempre tivemos duas forças políticas. Até 1988 era Arena e PDT, ou PP e PDT, e a partir daí então a Frente Rondaltense com o PT e seus demais aliados que fazem essa disputa política. Mas o que eu quero convidar você, eleitor, para fazer uma reflexão hoje de manhã neste programa e você também tirar as suas conclusões, é sobre a construção do nosso município, este debate principalmente da construção da nossa cidade, A parte do interior, ela tem suas peculiaridades, o seu desenvolvimento. Nós temos uma extensão territorial bastante grande. E o que hoje prevalece principalmente na discussão do nosso dia a dia é a questão da infraestrutura urbana. Nós temos uma cidade onde, na sua construção, e aqui o que eu vou relatar aqui é uma opinião deste vereador, não é crítica a nenhum gestor do passado, mas os nossos problemas, eles estão aí, e é função do gestor público enfrentar, procurar soluções, que não são fáceis. As soluções, elas são práticas, mas elas resumem-se em investimentos. E para você fazer investimentos, principalmente na infraestrutura urbana, o que, que é? Que a melhoria das ruas da nossa cidade, melhoria do acesso aos bairros, melhoria de uma infraestrutura geral, requer recursos financeiros. E todos nós sabemos das dificuldades que os municípios sempre enfrentaram e não é diferente agora. Mas você, que tem uma arma importante na sua mão, que é o voto, e muitas vezes nós damos o voto simplesmente por uma paixão política, nós não analisamos quem está no poder e fazendo o correto, nós damos o voto ou brigamos muitas vezes com nossos vizinhos, com nossos amigos, por uma paixão política. Mas a política nada mais é do que quem você coloca no poder e dá a responsabilidade de fazer a gestão do município é gerenciar os recursos públicos que você, como pagador de impostos, faz, dá esta responsabilidade para o gestor. E o nosso município, então, como eu dizia no começo, tem bastante dificuldades, principalmente nos nossos bairros da cidade, de investimentos. E nós temos aqui dentro da Câmara de Vereadores agora dois projetos de lei que vão fazer com que vai gerar alguma polêmica, alguma discussão política, alguma discussão se é real ou não. A questão principalmente agora, então, da taxa, da contribuição de melhorias nas vias públicas que serão feitas obras de melhorias, então, nos bairros da nossa cidade. De antemão, já quero dizer, e fui secretário de obras por 17 meses, sei da dificuldade financeira que o município tem, sei da dificuldade de investimentos para fazer essas melhorias. Vamos fazer esse debate com muita tranquilidade e dizer, primeiramente, da legalidade dos dois projetos de lei, que é a taxa de contribuições e melhorias. Nós só vamos desenvolver a nossa cidade se nós planejarmos ela, planejarmos os investimentos. E se o cidadão que cobra, e tem que cobrar mesmo os investimentos públicos em melhorias, também ele tem que ser parceiro. Nós temos a maioria dos nossos loteamentos, até 2008, 2009, eles eram feitos de uma forma aonde só beneficiava quem estava fazendo o loteamento. A partir de 2009, as leis mudaram. As obrigações dos loteadores ou das pessoas que fazem os loteamentos, eles têm responsabilidades maiores, e nós temos exemplos de sobra agora aqui nos arredores da nossa cidade, os últimos loteamentos que foram feitos, com a infraestrutura que é a obrigação do loteador. Muitas vezes no passado, pois as pessoas, por uma amizade, mas chegada ao prefeito, ao vereador e tal, chegar na prefeitura, vou fazer o loteamento, passava nos órgãos legais do município e se fazia daquela forma, aonde ficou a obrigação para o poder público agora sanar toda essa infraestrutura, que ela é deficitária, ela necessita de altos investimentos, e o nosso município, ele não tem de recursos disponíveis no caixa do município para atender toda essa demanda. Nós temos um orçamento onde ele gira em torno de 47%, 48% para a folha de pagamento do município. Nós temos os investimentos que são por lei, investimentos na saúde e investimento na educação. E o que sobra é para manter toda a parte da outra máquina administrativa, que ela tem que atender todas as demandas, e todas as demandas elas são atendidas pelo município. O cidadão, quando precisa de remédio, precisa de consulta, precisa de qualquer necessidade, ele não vai bater na porta do presidente da República e nem do governador, ele bate na porta da prefeitura, na porta do prefeito, na porta da secretaria. Então, essas situações, elas precisam de investimentos, elas precisam de recursos públicos. Então, o nosso município está agora com essas obras em andamento, o investimento é alto, tudo bem que é financiado, e é uma das formas que o município ainda consegue fazer investimentos, é adquirindo, contraindo financiamento junto às instituições financeiras. Nós fizemos, essa administração já fez alguns investimentos por parte da própria administração, então com recursos livres do município, em melhorias na Belo Horizonte, em algumas obras no bairro Ipiranga, na Rua do Fórum, e toda aquela outra parte que é manutenção da máquina administrativa, principalmente das secretarias, mas o investimento principal, o recurso principal, que demanda anos e anos de investimentos, infelizmente não se tem recursos para fazer. E o cidadão, então, vai ser, através desse projeto de lei, e nós temos o Código Tributário Municipal, que ele já prevê essas taxas de contribuição e melhorias de investimentos, e só pode ser cobrado em investimentos, e em investimentos em melhorias. Então, será analisado esse projeto de lei. Queremos crer que, independente da posição política de cada vereador aqui desta casa, nós pensamos não no nosso umbigo, eu diria, no nosso, na nossa opinião política, mas se nós queremos desenvolver a nossa cidade, nós temos que ter parceria, sim, com você, contribuinte, para nós melhorarmos a qualidade da sua rua, para nós melhorarmos o passeio, a colocação do meio-fios, a questão da tubulação. Isto é parceria que o município de Ronda Alta está, então, remetendo à avaliação da Câmara de Vereadores para nós fazermos este projeto, implementarmos esse projeto, que, então, que é a melhoria dessas vias que estão nesses projetos, então, que estão nos bairros da cidade, para futuramente, então, também nós chegarmos em outros bairros, que, como eu disse no começo, nós temos uma infraestrutura precária nos bairros e necessita de altos investimentos. Eu quero encerrar, então, Silvio e ouvintes, com esta frase: nada que o Estado fornece é gratuito. O indivíduo é o único criador de riquezas. Não existe dinheiro público, existe apenas dinheiro do pagador de impostos. Então, com essa frase, eu quero dizer para você, ouvinte, que esteve na escuta desse programa, então, desejar um bom dia, reflita bem. Nós queremos uma cidade melhor, mas nós temos que ser parceiros e ajudar também a administração a desenvolver essa parceria para termos uma cidade melhor para todos. Um bom dia, até uma próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.